Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua consolação, obrigado pelo tempo de consolo, graça e virtude que tivemos lá agora com a família do seu Rui, o Senhor ministrando, ensinando e iluminando os nossos olhos para que a gente não seja como os demais que se desesperam diante da morte, mas nós entendemos seu sentido e propósito. Obrigado por esse tempo de mesa, de comunhão, virtude repartida, compartilhada. Espírito Santo de Deus, sopra no nosso entendimento, remove, ó Deus, das nossas mentes e coração todo obstáculo, tudo aquilo que resiste à orientação do Senhor pela tua palavra, e nós queremos mesmo ser transformados todos os dias na perfeita imagem do Senhor, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, a gente quer concluir essa reflexão aí, né? A gente caminhando por um tempo aí desse princípio, né? Da parte do todo. A gente compartilhou sobre, né, aquilo que muitas vezes acontece a partir da carência da parte, na falta da consciência de todo. E aí Paulo reforça, a gente quer concluir naquilo que é a reflexão de Paulo escrevendo aos Coríntios, aí ele faz uma exortação muito grave, né? E aí é bem dentro daquilo que a gente compartilhou sobre Babel. Babel é uma reunião feita em nome de Deus. Então é bom a gente lembrar sempre que o que Paulo está escrevendo aqui, ele não está escrevendo para uma religião pagã, ele não está escrevendo para homens incrédulos, pagãos, adoradores de Satanás, não. A gente tem que parar com essa mítica, né? E entender aquilo que é o nosso desafio, a nossa responsabilidade em ser luz. Então, não é o mundo que tem que diminuir as suas trevas, nós é que temos que brilhar com a luz mais intensa. Então, se o mundo está vivendo em agonia, em desespero, não é porque as trevas são muitas, mas é porque a luz não está brilhando na sua verdadeira intensidade. E aí Paulo vai dizer aqui, ó, nisso, versículo 17, que vou dizer, não vos louvo, porquanto as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Igreja, ele está escrevendo isso para uma das igrejas mais carismáticas, mais... Se a igreja de Corinto tivesse que passar por um crivo teológico, litúrgico, nos dias de hoje, a igreja de Corinto é modelo para muita teologia litúrgica e realmente era uma igreja avivada nesse contexto, não faltavam dons, revelação, não faltava palavra, ensino. No entanto, Paulo está dizendo, vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Então é possível que a igreja, operando em nome de Deus, esteja indo numa direção totalmente oposta. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, eu não posso louvar, Paulo está dizendo, porque as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. E aí a gente tem que lembrar que Babel foi uma convocação em nome de Deus, era uma torre erguida para alcançar, e aí motivada de quê? Motivada da carência da parte para encontrar proteção e encontrar garantias. E ele vai dizer, por quê? Por que que as reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se reúnem na igreja, então ele está falando de uma reunião na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. É até, importa que haja entre vocês divisões. Há uma versão aqui que é até mais desafiadora. Até é importante que hajam entre vocês heresias. Então Paulo não tem esse patrulhamento ideológico. Não precisamos parar com essa coisa infantilizada, né? Porque isso é uma infantilização das relações, quando a gente pensa que a igreja vai ser sadia se ela tiver um patrulhamento teológico e ideológico, quando ela fizer a depuração das doutrinas. E não é isso. Não é isso que vai trazer maturidade, não é isso que vai trazer consistência, não é isso que vai trazer força e autoridade para a vida da igreja. Não é o patrulhamento, não é a regulação, não é a vigilância, não é a padronização teológica. É maturidade. A igreja não está precisando de patrulhamento doutrinário, a igreja não está precisando de vigilância comportamental. Não é a partir de juízo de quem é mais, de quem é menos, de quem merece, de quem merece. E aí Paulo vai entrar dizendo que o grande desafio da igreja é maturidade. Maturidade. E ele diz, é importante que no ambiente, veja o que Paulo está dizendo, é importante que no ambiente da igreja circulem heresias, comportamentos às vezes duvidosos, para quê? Para que os que são verdadeiros, os que são maduros, se revelem. Então a maturidade se revela no ambiente da controvérsia, do desafio, da inquietação, das diferenças. Então a maturidade não se revela no ambiente da pasteurização, da formatação, da dogmatização. Brenda, estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. De sorte que quando vocês estão se reunindo no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão compartilhando. Então cuidado, porque muitas vezes aquela eucaristia, né, aquela celebração, aquela liturgia da ceia não é a que efetivamente... Rafinha, beijão, querida, saudade mais de você, dos seus meninos, viu, da sua casa. Então, não é o rito, não é a padronização, não é a formatação, não é o controle de saber quem merece e quem não merece tomar a ceia. Não é isso. Ele está dizendo, vocês se ajuntam e a ceia que vocês estão compartilhando não é a ceia do Senhor. Por quê? Ele vai de novo agora explicar por quê. Então ele explicou por que está fazendo mais mal do que bem, agora ele vai explicar por que não é a ceia. Porque cada um come apressadamente, antecipadamente, ao seu próprio pão. Então, onde é que está a descaracterização? Onde é que está a corrupção daquilo que é a natureza e vocação da igreja? É a pressa, a ansiedade, o direito da parte sobre o todo. Então, nós não podemos impor ao todo o direito da parte. A parte não tem o direito do desapontamento. Ela tem a responsabilidade da orientação. Então a parte não é vítima, ela é responsável. Porque enquanto vítima, ela só vai lá pegar aquilo que interessa e vai de maneira apressada, ansiosa, irresponsável, precipitada, garantir a sua parte sem se posicionar de forma responsável com o todo. E é por isso que ele vai dizer então que alguns vão ficar com fome. Então a ansiedade da parte, a cobiça da parte provoca, induz, condiciona a carência, a falta, a miséria ou o excesso. Então ele vai dizer que as consequências desse direito exercido de forma apressada, de forma quase beligerante, em que as pessoas elas disputam entre si o direito do pão. É. Então, quem é que tem direito, quem é que não tem, está fazendo com algum que fique com falta de pão. e outros fiquem com excesso de vinho. Então a gente tem hoje uma comunidade com muita gente embriagada, entorpecida, alucinada, perturbada de mente e de coração, porque bebeu todo o vinho sozinho, e temos gente vivendo constrangimentos, humilhações desnecessárias, privações desnecessárias, porque alguém lhe proibiu o pão. Então tem gente sendo proibida de pão, enquanto também tem gente embriagada de vinho. E aí Paulo diz, essas coisas podiam ter resolvido em casa, né? E porque essa prevalência, quando a gente impõe ao todo as carências, as cobiças, as ansiedades, as vaidades, as presunções da parte, isso é desprezar a natureza e o propósito da igreja. Então, ele está dizendo, vocês estão desprezando e envergonhando as pessoas, então isso vai trazer ainda mais constrangimento. E ele diz, então, ele vai dizer depois, ele vai dizer que esse comer e beber sem consciência de tudo, essa prática religiosa de ver a igreja como um ambiente que tem que primeiro me satisfazer, primeiro me atender, em que eu volto e meio estou ressentido, né, daquilo que a igreja está me oferecendo, eu estou me sentindo prejudicado ou subtraído. Essa forma de pensamento, ele diz assim, é isso que faz as pessoas participarem de forma indigna. E ele vai dizer então, e é essa a causa, veja o que ele está dizendo aqui, ó. Essa é a causa da fraqueza, da enfermidade e do fracasso. Então quando você tem um ambiente onde a carência da parte prevalece sobre a consciência de todo, onde o propósito do todo está refém do interesse da parte. Então vou repetir, um lugar onde a consciência de todo está corrompida pela carência da parte, ou o propósito de todo está obstaculado, impedido pelo interesse da parte, então o todo não pode cumprir o seu propósito em função do interesse da parte. E não há uma plenitude de consciência de todo, porque tem sempre lá uma lacuna de carência da parte. Essa condição é a causa de todas as patologias espirituais e emocionais da igreja. Então a gente não tem que ficar procurando. Você encontrou um crente, um cristão desanimado, você encontrou um cristão esgotado, você encontrou um cristão amargurado, você encontrou um cristão frustrado. Frustração, amargura, desapontamento, esgotamento não combinam com a natureza de Cristo. Vou repetir. Amargura, desapontamento, exaustão, frustração, apatia, não combinam, são anomalias incompatíveis com a natureza de Cristo. E qual é a causa disso? A causa disso é que em algum lugar eu coloquei a minha carência de parte em detrimento da minha consciência de todo, ou eu coloquei o meu interesse de parte acima do propósito todo. Eu não estou querendo que o todo cumpra o seu propósito, eu estou querendo que o todo contemple o meu interesse, eu não estou querendo que formar uma consciência de todo, porque eu prefiro continuar vivendo de acordo com a minha carência de parte. Amém? Então ele está dizendo, essa é a causa, essa é a razão de haver muitos entre vós fracos, doentes e moribundos. Então ele fala de uma enfermidade progressiva, ele fala de um mal que vai se agravando. Então o primeiro sinal desse equívoco é a fraqueza. A pessoa começa a se sentir fraca, um desânimo, uma falta de interesse, uma certa apatia. Então ele começa lá, o cristão começa, estou meio apático, não sei o que está acontecendo comigo, estou meio desanimado. Aí, da fraqueza, ele tem uma queda da imunidade, ele começa fraco. Esse fraco dele, ele resolveria de uma forma, um reforço. Mas aí agora essa fraqueza vai evoluir para uma patologia, que é uma queda da imunidade. Aí na queda da imunidade ele começa a ficar doente com qualquer coisa. Aí agora ele já não está mais só desanimado, ele está desenvolvendo uma patologia. Aí, de uma pessoa que está assim meio desanimada, ele já começa a ficar uma pessoa assim meio amargurada. De uma pessoa desinteressada, assim, de uma pessoa assim meio sem motivação, ele começa a ficar uma pessoa meio ressentida. Então ele agrava de um desânimo para um ressentimento. Ele agrava de uma apatia para uma amargura. E aí ele vai desenvolver uma patologia fatal. Aí da fraqueza ele vai para a doença, da doença ele vai para o fracasso. Aí ele desiste. Aí ele vira um cínico. Lá do canto dele ele fica torcendo para tudo dar errado, para ver se de alguma forma ele consegue provar que quem tinha razão era ele. Ele vai morrer de cinismo. Ele vai morrer de solidão. O cínico vai procurar um lugar solitário. E aí Paulo está dizendo que essa é a causa. Não tem outra causa. A causa de todas as patologias espirituais, emocionais, que até evoluem para patologias físicas, é quando eu deixo a carência e o interesse da parte prevalecer sobre a consciência e o propósito todo. E aí não é o capeta, não, mano. Ninguém, ao ser tentado, diga que foi tentado por alguém, mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Paulo não está pondo a culpa no capeta, não. Paulo não está pondo a culpa e a responsabilidade na sociedade, não. Responsabilidade é nossa. E aonde é que nós não estamos cumprindo a responsabilidade? Na medida que nós estamos tratando nossa vocação, nosso propósito como filhos e filhas de Deus, na base do direito. O direito de criar uma comunidade que nos proteja. Uma comunidade hermética. Uma comunidade onde tudo funciona de acordo com a minha expectativa. E Paulo vem, taca-se uma, rola uma pedra sobre isso para esmagar, para destruir esse tipo de pensamento, que ele está dizendo, você quer ter uma igreja saudável, então ela tem que ser madura, equilibrada, saudável, consciente, bem resolvida, o suficiente para circular dentro dela até algumas heresias, algumas dissensões, alguns desacordos, para a gente ter a oportunidade de revelar nossa maturidade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, que a gente possa ser liberto desse idealismo, né, esse idealismo de construir um lugar todo que satisfaça a parte. Para que a gente possa evoluir por um todo bem resolvido que dê sentido à parte. Nós, como parte, não estamos precisando de proteção nem de garantia. Nós, como parte, estamos precisando é de revelação, iluminação, propósito e responsabilidade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Ana Flávia, minha filha, minha irmã, olhando sua foto aqui, você tem idade para ser filha. Sofra a sua angústia, mas não deixe que ela se transforme em desprezo ou ansiedade. Jesus sofreu a dor de ver a igreja, o seu povo, pessoas que ele ama, a família, nessa condição. E ele se compadeceu. Ele foi sensível a essa dor, mas não se vitimizou, não se sentiu prejudicado, não se absteve, mas entendeu que esse era o seu desafio. Trabalhar uma consciência de tudo. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, intercessora, minha filha, no sentido da intervenção, no sentido de ir para o lugar do cruzamento, do encontro. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço a todos, alegria, privilégio poder estar aqui com vocês, em harmonia, como igreja, como família, para não retroceder, para não desistir, para não recuar, mas sermos renovados e, diante de toda essa palavra, dessa reflexão, levantarmos nossas mãos cansadas, endireitarmos nossos joelhos trôpegos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, correr até o fim, com toda a disposição, a carreira que nos está proposta, sem retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que recuam, naqueles que se recusam a assumir a responsabilidade. Deus não tem prazer nisso. Amém? Não fique pensando que Deus vai se sentar do seu lado para ser solidário às suas queixas. Ele vai dizer, os murmuradores não entram no reino dos céus. Mas se você quiser Deus sentar do seu lado para te encorajar a não desistir, e assumir a responsabilidade de encarar essa bronca, esse desafio, então você vai ter alguém sempre te encorajando, mas para ser solidário às suas queixas, dando ouvidos à nossa murmuração. O capeta vai fazer isso, mas não o nosso Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Forte abraço, fica na paz, até domingo, se Deus quiser.